começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio do Bocage.
Boa tarde, amigas e amigos da sua Rádio Nacional. 17 horas e 11 minutos. Está começando mais um No Mundo da Bola, agora nesse novo horário, 17h10. Todas as tardes estaremos aqui trazendo para você o que há de melhor no mundo do esporte, no mundo do futebol. Vamos juntos até às 18 horas. E entre outras notícias, temos a desistência do Flamengo com relação à contratação do atacante Pedro do Fluminense. O presidente da La Liga já antecipou que não deseja a volta de Neymar. E uma bomba lá no torneio de Wimbledon, a Venus Williams está eliminada, a pentacampeã, logo na rodada de abertura. Hoje é dia 1º de julho, segunda-feira, eu estou aqui na apresentação. Ao meu lado, nos comentários, o Valdir Luiz e o Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o Índio. E na central técnica, o Nielson Soares. A produção é do Luiz Ferreira. A coordenação no Rio é da Cíntia Cruz. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra povo do sul a norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Vamos lá, agora vai. Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente e solte a sua voz. Pelo telefone, você fala com a Seleção Nacional do Rádio no 21-2117-6935. 21-2117-6935. No facebook.com/Rádio Nacional Rio, você confere as nossas publicações. Nosso WhatsApp está de volta, é o 21, anota aí, 21 97119 9966, 97119 9966. E a gente começa No Mundo da Bola falando de seleção brasileira. O repórter Maurício Costa está em Belo Horizonte e ele traz as informações da seleção brasileira e da preparação para a partida contra a Argentina. Maurício, vem aí o que Costa mergulha na notícia. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Sérgio Bocardi. Boa tarde a todos os amigos do No Mundo da Bola. Estou aqui na fila, na verdade, nesse momento, para entrar no Mineirão, porque daqui a pouquinho, cerca de 6h30 da noite, vamos ter a entrevista coletiva do técnico Tite e do goleiro Alisson, né? A seleção brasileira que mais cedo fez um trabalho de treinamento na cidade do Galo, no centro de treinamento do Galo, Fique Vespasiano, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, e, portanto, o técnico Tite, depois dessa atividade, ele vai finalmente vir aqui para o Mineirão. Tive que sair da fila, porque chegou o meu momento exatamente de passar no raio-x, eu não posso passar no raio-x com o telefone e celular na mão, vou ter que pegar o fim da fila de novo, viu, Bocage? Mas a situação é essa: a seleção brasileira treinou hoje mais cedo lá na cidade do Galo. A grande novidade foi a presença do Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção, ele que deixou, no fim do primeiro tempo, a partida contra o Paraguai devido a uma lesão, sentiu o músculo da perna direita, né, a parte da coxa direita, a parte de trás, e ficou de fora durante alguns treinamentos, mas hoje participou normalmente da atividade lá na cidade do Galo, deve ser escalado, portanto, pelo técnico Tite. Outra novidade foi a presença do Richarlison, né? O Richarlison, que teve cachumba em Porto Alegre, acabou ficando de fora da última partida da seleção brasileira, E hoje de manhã ele se apresentou já, reapresentou, na verdade, aqui no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte. Vamos ouvir, portanto, um trecho dessa reapresentação do atacante Richarlison à seleção brasileira aqui em Belo Horizonte.
Tava lá, triste pra caramba, do nada recebi a ligação lá pra participar da reunião, né? Então foi muito importante pra mim, pra me sentir sozinho também. Então foi um momento, sim, difícil. Claro que eu não esperava, porque fui cortado horas antes do jogo. Querendo ou não, eu queria estar lá com vocês pra comemorar. Consegui comemorar dentro do quarto, como se eu estivesse dentro do jogo. E é isso que vale, essa alma. Então, tô muito feliz de voltar, de estar aqui com vocês. E espero que a gente possa vencer o jogo amanhã e ir pra final.
Tá, então, Richarlison. Tá muito alto e tá difícil de ouvir por aqui, viu, gente? Tá aí, então, Richarlison falando para a seleção brasileira nessa reapresentação. No Hotel Ouro Minas, ele que foi para campo normalmente e fez ali atividade junto com o restante dois jogadores. Dificilmente ele vai ser titular, até porque tem essa recuperação ainda da cachumba, mas ele está tranquilo, treinou normalmente. Quem não treinou foi o Fernandinho. Fernandinho, ele que fez um trabalho à parte, não fez trabalho com bola, fez apenas trabalho físico e não deve ir a campo amanhã. A seleção brasileira praticamente confirmada, deve jogar com Alisson no gol, na direita Daniel Alves, a zaga com o Marquinhos e Thiago Silva, e na esquerda o Felipe Luiz. Casemiro volta depois de ter ficado de fora da partida contra o Paraguai para cumprir uma suspensão devido ao segundo cartão amarelo. Ele vai fazer a dupla de volante com o Arthur e o Felipe Coutinho no meio, no ataque pela direita o Gabriel Jesus, pela esquerda o Everton Cebolinha e lá na frente o Roberto Firmino. Há uma dúvida ainda se o Gabriel Jesus pode entrar no lugar. Pode dar lugar, na verdade, ao Richarlison, mas acho muito difícil isso acontecer. A tendência mesmo é o Gabriel Jesus continuar como titular da seleção brasileira. A gente fica aqui na expectativa, portanto, de entrar no Mineirão para tentar participar da coletiva de imprensa do técnico Tite e também do goleiro Alisson. Logo depois, às 7h30 da noite, tem também a entrevista coletiva do Scaloni, o técnico da Argentina. Lembrando que a Argentina também não treinou no Mineirão. Há uma recomendação para as equipes não utilizarem o gramado dos estádios, uma vez que há uma grande reclamação de todos os jogadores sobre as condições dos gramados. Então, a seleção argentina acabou treinando no Cruzeiro, na Toca da Raposa. Então, coletiva do Tite agora aqui no Mineirão com o Alisson, logo depois coletiva do Scaloni com um jogador que a gente ainda não sabe. E aí, sim, tudo preparado para amanhã, 9h30 da noite, Brasil e Argentina fazerem essa final da Copa América de 2019. A última vez que a seleção brasileira enfrentou a Argentina aqui no Mineirão foi em 2016. Eu estava aqui, inclusive, 3-0 para o Brasil, gol de Felipe Coutinho, Neymar e também do Paulinho. Engraçado que nem o Paulinho nem o Neymar estão mais nessa seleção. O Paulinho porque não seria convocado, o Neymar devido à lesão que ele teve na época ainda de treinamentos, né, dos amistosos antes da Copa América. Portanto, 3-0 Brasil aqui, porém, se você pensar que a última semifinal que o Brasil participou no Mineirão também estava aqui e foi aquele 7-1 que a Alemanha acabou vencendo e foi para a final da Copa do Mundo de 2014. Eu vou te falar, sabe, Bocardi? Belo Horizonte não vive um clima tão de Copa América quanto o Rio de Janeiro. Passei o tempo todo no Rio, e no Rio há um clima de Copa América muito forte. Pessoal, muitos torcedores, eu moro em Copacabana, você vê torcedores chilenos, peruanos, argentinos, uruguaios em Copacabana. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal não está muito ligado na Copa América, não. Ainda não entraram no clima, vamos dizer aqui assim. O pessoal mais ligado no sertanejo do que na Copa América. Vamos ver se amanhã a cidade recebe esse clima de Copa América. E aí tem essa atenção para esse grande clássico de amanhã, 9h30 da noite, entre o Brasil e também a Argentina, Bocardi.
Pois é, Maurício, você está me ouvindo bem?
Eu agora tô, mas a musiquinha estava difícil de ouvir.
Não, então, tem uma característica, o Rio é uma cidade turística, né? Então o pessoal aproveita, vem para cá e aproveita a competição também. Agora, só para você poder entrar no Mineirão e eu não atrasar você na fila, como é que tá o clima aí? Tá sol, tá chuva, tá frio, como é que tá?
Sol. Aquele clima bem típico, né, de Belo Horizonte, Brasília, seco, não tá friozinho só à noite, um solzão, um céu azul, clima muito agradável aqui em Belo Horizonte e não tem muitos problemas, é um clima seco, muito sol, não tá calor, também não tá frio e perfeito, mas melhores condições para o futebol, não vai ter problema algum. O meu único medo da fila é que quanto mais eu me atraso para entrar, mais difícil fica para eu pegar a zona mista de amanhã, entendeu?
Então vai embora.
Pro final da fila.
Então tchau, aguardo seu vídeo pro No Mundo da Bola, hein?
Tá bom, então.
Um abraço aí, bom trabalho, obrigado. Tá aí o Maurício Costa, então, trazendo as informações da seleção brasileira. Vamos à primeira participação dos nossos comentaristas aqui no Mundo da Bola. Do meu lado, Valdir Luiz. E também participando conosco, Márcio Guedes.
Márcio Guedes.
Pela proximidade, eu começo aqui pelo Valdir. Boa tarde, Valdir. As novidades da seleção.
Boa tarde, Bocage. Um abraço para você, para o Márcio Guedes, para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Bocage não acredita em muitas novidades, não. Concordo com o Maurício. Ele não vai mexer no Richarlison. Vou colocar para jogar. Primeiro que não estava bem. Segundo que ele está vindo de cachumba. Passou alguns dias sem treinar. E o Gabriel Jesus não foi tão bem contra a seleção do Paraguai. Mas contra a seleção peruana, jogou bem. Então eu acredito que ele mantenha Gabriel Jesus, Firmino, o Everton. A novidade para mim vai ser a volta do Casemiro. A única novidade, clara. Ele não vai mexer muito, até pelo pouco tempo. Eu acho que vai com esse time. E acreditamos que possa jogar melhor do que jogou contra o Paraguai. A Argentina, com certeza, não vai jogar tão fechada quanto o Paraguai, até pela qualidade que tem individualmente alguns jogadores. Vejo o Brasil com condições de vencer. Você que gosta de detalhes, ô Bocão.
Diga lá.
Você sabia que quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, nos 7-1, estava eu, Maurício, o André e o nosso saudoso Hernani Gomes, foi no dia 8 de julho. Foi também uma terça-feira, hein, rapaz?
Então, ontem no Mundo da Bola, à noite aqui, Márcio Guedes é minha testemunha. Boa tarde, Márcio. A gente levantou essa situação que o Maurício acabou de comentar. É uma semifinal sem o Neymar.
E terça-feira. Só que ao invés de 21h30, foi 16 horas.
Então, Márcio Guedes, boa tarde. Estou esperando você aqui no estúdio mais tarde no Mundo da Bola da TV. Muitas características iguais, né?
Boa tarde, Bocage. Boa tarde, Valdir Luiz. Antes de mais nada, depois você pede ao nosso querido cabeça aí, talvez para refazer a ligação, que eu estou ouvindo vocês muito mal. Dá para ouvir, mas não está o ideal. Agora, em relação ao jogo, meu caro Bocage, eu acho que vai ser um jogo de alto clima emocional, porque as duas seleções precisam muito da vitória. O Brasil, porque entra num processo de volta de confiança no Tite, na própria seleção, na afirmação ou não do Cebolinha, do esquema de jogo, né? A rivalidade com a Argentina, essa coisa dos 7-1 da Alemanha, que foi no Mineirão, na terça-feira. Então, é fundamental o Brasil amanhã fazer uma boa partida e ganhar. Enquanto que para a Argentina também, né? Talvez até seja mais dramático, porque a Argentina não ganha nada há muito tempo. O Messi tem essa coisa aí de ser o melhor do mundo, mas com a camisa da Argentina, o futebol dele diminui e, ao mesmo tempo, ele fica nivelado aos melhores, mas não é o grande jogador. Ele precisa de um título, precisa também de afirmação nesse sentido de título para o futebol argentino. Agora, amanhã, eu diria que espero uma Argentina bem mais cautelosa, não uma retranca, mas muito mais cautelosa, porque ela sabe suas dificuldades na marcação, especialmente pelas extremas, laterais fracos. Se jogar aberta, vai se expor muito e vai ser pior para ela, mesmo com um ataque forte que tem em relação ao Paraguai, em relação aos outros times. Eu acho que a Argentina, ainda que não tenha jogadores velozes, vai jogar especulando, tentando aproveitar o avanço da zaga brasileira para realizar algumas jogadas, tabelinhas, com o Messi, com o Agüero, com o Lautaro Martínez, talvez, não sei nem se eles vão os três entrar de saída, mas possivelmente sim, com a missão de se revezarem na volta para a marcação. Vai ser um jogo interessante, vai ser um xadrez tático. Vejo o Brasil com mais time, com um plano de jogo mais elaborado, mais antigo e com melhores condições de sair com a vitória. Penso que o Brasil vai ganhar, mas é perigoso. Perigoso principalmente porque em campo está o Messi e de repente o Messi pode fazer uma bela atuação e isso desequilibra tudo.
Pois é, vou até colocar o Valdir para falar sobre isso. A gente vai refazer a ligação para você, tá, Márcio? Só um minutinho, daqui a pouco a gente volta. Então, Valdir, é um coletivo da seleção contra o individualismo do Messi.
Concordo por aí? Com você. É por aí. Porque, olha só, Bocage, eu tenho acompanhado os jogos da Copa América.
Quem jogou bem? Quem jogou melhor, Brasil ou Argentina até agora?
O Brasil jogou uma partida boa contra o Peru, só. Na minha avaliação. E a Argentina jogou a partida de regular para boa contra a Venezuela. O Brasil não conseguiu para mim. Com todo respeito à nossa seleção, a gente não pode ficar enganando o ouvinte e ficar enganando o torcedor, porque ficam botando a culpa no campo. Até hoje eu vi o Thiago Silva reclamando do gramado do Mineirão. Não pode o Brasil empatar 0-0 com a Venezuela, 0-0 com a Bolívia e 0-0 com o Paraguai. ganhou de 5 a 0 no jogo que eu considero atípico, porque você em 20 minutos estava 3 a 0. Então, um jogo atípico de Copa. Então, o Brasil, na minha opinião, jogou melhor no jogo do que a Argentina. Mas aí nós não temos aquele jogador que faz a diferença. Hoje, quem está fazendo uma pequena diferença é o Everton. E eles têm o Messi, que não jogou ainda. Mas craque, vou usar aquela frase do Paulo Autuori, craque, você tem que deixar ele lá, que uma hora ele vai resolver.
Então, Márcio Guedes, a Argentina tem o Brasil tem o Cebolinha e a Argentina tem a Mônica, é por aí?
Essa aí é uma união interessante, né? Eu acho que comparar é meio problemático, porque o Cebolinha é um jogador que está começando agora, é uma grande esperança de um estilo que o Brasil precisa, de jogador moleque, que dribla, que parte para cima, mas não sei se ele vai sentir um pouco essa responsabilidade, né? Talvez até exagerada pelo momento. E não dá para comparar, o Messi é outro patamar em relação a todo mundo, é o melhor jogador do mundo, na minha opinião, embora, evidentemente, já tenha passado, não esteja no auge agora, mas é um grandíssimo jogador e ele pode tranquilamente aprontar um em cima do Brasil. Então, não sou muito favorável à marcação assim, homem a homem, mas é preciso uma atenção por zona em cima dele. Ainda bem que o Casemiro está de volta, nossa zaga está muito firme. Acho que o Messi vai ter problemas de marcadores, mas pode superar, né? Vamos ver.
Só não pode acontecer aquela de 90, né? Que o Maradona pegou uma bola no meio-campo, saiu riscando todo mundo, tocou pro Caniggia e acabou a festa.
E veja você, aquele jogo que eu estava lá em Turim, o Brasil jogou uma grande partida.
Foi.
Teve pelo menos 7, sem exagero algum, 7 chances de gol. Tinha que ganhar o jogo. A Argentina foi acuada, fez um futebol medíocre, mas uma grande jogada do Maradona, um vacilo da marcação. E o Caniggia
do alemão, né?
Fez alemão, o gol da vitória.
O alemão, até hoje, ele fica irritado quando fala, mas com o Gavão junto, tinha que ter parado a bola lá no meio-campo. Ter parado o Maradona com a pancada no meio-campo. Ele levantou o braço, amigo, jogavam junto. E no final do jogo, me lembro bem, o Márcio, o Miller ainda mandou uma bola no travessão, no último ataque do jogo. Ia pro pênalti.
Pois é. Antes de ir para o pênalti, Márcio Guedes, a gente tem que ir para o intervalo. A gente vai dar uma paradinha agora e daqui a pouco nós voltamos com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17h30, estamos apresentando o programa No Mundo da Bola. Nosso WhatsApp é o 21 971 199966. Luiz Ferreira tem mensagens para o programa. Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde para você, Sérgio Bocage, os ouvintes do programa do Mundo da Bola. O Ângelo Puchetti, ele fala de Muriaé, Minas Gerais. A Copa América está muito sem graça, a Copa Feminina está muito mais interessante, as meninas jogam muito mais. Abraço para você, Ângelo de Muriaé, Minas Gerais. O Roberto Souza, aqui da Penha, no Rio de Janeiro, ele diz: essa seleção do Tite está muito fraquinha. Ainda acho Gabriel Jesus muito fraco para jogar na seleção. A Eneida de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, manda um abraço para toda a equipe, abraço para você também, Eneida. A gente também registra o recado do Watson, fala aqui de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Abraço para você também, Watson. E a gente também tem aqui, esse aqui não deixou recado, mas ele daqui a pouco eu ouvi notícias de Vasco e Botafogo.
Teremos daqui a pouquinho.
Deixa o recado, meu amigo, você sabe que eu tô ouvindo, ele só deixou recado, mas deixou mensagem pra gente aqui. Já tem uma pergunta aqui pro Valdir Luiz, eu vou fazer essa pergunta quando entrar o noticiário do Botafogo.
Então tá bom, vamos lá, a gente segue aqui falando agora de esportes olímpicos e paralímpicos, é o Momento Estádio.
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as últimas informações, é o nosso professor. Boa tarde, Wagner.
O Brasil levou um susto no primeiro set, mas mostrou a força do seu conjunto e venceu mais um jogo na Liga das Nações, o 14º em 15 disputados. No último domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei passou pela Itália por 3-1, de virada, com parciais de 26-28, 25-22, 25-18 e 25-18. Na despedida da torcida brasileira, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, contou com cerca de 9.500 pessoas. Líder do campeonato com 39 pontos, o time verde e amarelo agora terá a próxima semana de treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, e viajará no próximo sábado, dia 6/7, para Chicago, nos Estados Unidos, onde será disputada a fase final da Liga das Nações. O Brasil segue na disputa pelo título ao lado de Polônia, Irã, França, Rússia e Estados Unidos. A etapa final será disputada entre os dias 10 e 14 de julho. O ponteiro Lucarelli foi um dos principais destaques na partida e saiu de quadra como o maior pontuador do jogo, com 19 pontos, 15 de ataque, 2 de bloqueio e 2 de saque. O oposto Alan também contribuiu muito com a vitória, ao marcar 18 vezes, sendo 14 no ataque, 3 no bloqueio e 1 no saque. Já no vôlei de praia, o Brasil manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial, que acontece em Hamburgo, na Alemanha. O campeonato continua durante esta semana. O catarinense Darlan Romani fez história no arremesso do peso na Liga Diamante, vencendo Prefontaine Classic em Stanford, nos Estados Unidos, com 22 metros e 61 centímetros, novo recorde sul-americano da prova. Darlan fez, no domingo, 4 lançamentos acima dos 22 metros e melhorou o seu próprio recorde continental em 61 centímetros. Era 22 metros. Para se ter uma ideia, esta é a 10ª melhor marca do ranking mundial de todos os tempos. Darlan venceu a prova com a 2ª melhor performance da competição. Bateu o recorde sul-americano 3 vezes na sequência de arremessos, 4 deles acima de 22 metros. Além de recorde brasileiro e sul-americano, a marca de Darlan foi o recorde da pista de Stanford e da Liga Diamante, que ele venceu o líder do ranking mundial da Federação Internacional de Atletismo, Ryan Crozier. Darlan assumiu a 2ª posição no ranking mundial. O wrestling brasileiro voltou ao pódio no último dia de competições no Pan-Americano de Cadetes em Morelia, no México. Os lutadores Ellison Bresson e Gabriel Souza conquistaram a medalha de bronze em suas respectivas categorias, até 48 quilos e até 92 quilos. A equipe nacional fechou o torneio com 4 medalhas, todas de bronze. Na última sexta-feira, Guilherme Porto e Guilherme Negreiros, ambos do estilo greco-romano, também colocaram o Brasil no pódio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Estão aí as principais informações do mundo do esporte olímpico e paralímpico. E Márcio Guedes, eu sei que você acompanha outras modalidades, não só o futebol, e curte muito essa garotada que surge no esporte. Não sei se você já teve conhecimento, hoje começou o torneio de Wimbledon, né? E já tivemos uma super zebra com apenas 15 anos, a Corey Gauff fez história e eliminou simplesmente a Venus Williams. ela é a mais jovem a vencer uma partida no Grand Slam britânico desde 1991. Ela venceu por 2-0, 6-4 e 6-4. Você imagina, Márcio, como deve ter reagido uma jovem, uma criança quase, né, de 15 anos, eliminando a Venus Williams?
É inacreditável, né? Inclusive agora estou muito curioso para assistir esse jogo, né? Tomara que passem de novo, deve passar, porque eu não vi, mas estou sabendo o que aconteceu. É raríssimo isso daí, uma coisa que acontece assim, uma vez na vida, outra em outra encarnação. Agora há pouco no tênis masculino também tem um jovem, se não me engano, da Grécia, que também está começando a derrubar favoritos, mas não com tão jovem quanto essa tenista aí. E logo, né, com a Serena Williams, é realmente uma coisa fabulosa. Alguém viu o jogo aí?
Não, eu realmente não vi. Eu acho que esse jogo não passou aqui no, na TV pra gente, né? É, só pra se ter uma ideia do feito dela, a anterior foi simplesmente a Jennifer Capriati, em 91. Então, e que fez uma história brilhante no tênis, né? Então, essa menina, Corey Gauff, de 15 anos, assombra o mundo do tênis. Vamos voltar a falar de futebol? Falar de algo que...
Botafogo, campeão, desde 1910.
Lá vem. Alegria pura. As notícias do Botafogo antes dos comentários.
Luiz Ferreira é nacional.
Isso. Vamos primeiro para as notícias, que comentarista de assuntos do Botafogo já temos bastante aqui. Boa tarde mais uma vez, Luiz.
Boa tarde mais uma vez, e mandando um abraço para o Marco Antônio Domingos, falou com a gente aqui no nosso WhatsApp, mandando um abraço para toda a equipe, principalmente ao Valdir Luiz, ao Cláudio Velasco, que nos ouve no Dial, no 1130 AM, aqui no Rio de Janeiro, lá de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz, melhor ver o Botafogo do que a seleção, calma que as coisas vão voltar. Muita gente se pergunta, Bocage, cadê o Birubiru? Bota o Birubiru veio pro Botafogo?
O do Corinthians?
Não. O Birubiru, que era do Fluminense, estava no São Paulo.
Esse que era aquele do Corinthians.
Não, esse é folclórico. Jogava, eu gostava dele.
Você
gostava
quer provocar,
dele.
Né, Bocage?
Não, mas era bom jogador. Eu gostava dele.
Era bom jogador.
Mano. Por que acontece? Poxa, Luiz Ferreira, vocês falaram no Prêmio do Mundo da Bola que o Botafogo ia contratar o Birubiru. Já chegou no Botafogo? Bom, sim e não. Ele já está fisicamente no Botafogo, já treina com os companheiros. Ele está aguardando a rescisão de contrato com o São Paulo, para aí sim ele poder ser anunciado. Ele que também veio junto aí nessa contratação, também demorou um pouquinho para ser anunciado.
O Vitor Rangel está mandando hoje o contrato, porque ele acertaram de perdurar até o dia 30, foi ontem, o último dia do mês, para ele poder receber o salário de junho integral.
Já estamos respondendo, inclusive, a pergunta do
Marco Antônio Domingos. Pergunta aí se o Botafogo vai contratar alguém. Essa seria a contratação. O Léo Valência, só um instantinho, Márcio. O Léo Valência, ele está treinando em separado, pediu para sair do Botafogo. E eu acho que o Márcio vai me perguntar sobre isso também. Irmãos Moreira Salles, o que a gente sabe até agora? Eles pediram uma auditoria das contas do Botafogo. A gente lembra que o Botafogo é um dos clubes com uma das maiores dívidas do Brasil. A situação financeira é complicada.
Obrigado, Maurício Assunção.
Paciência. Mas e essa auditoria vai chegar mais pra frente, em meados desse mês agora, desse mês, no mês de julho. Aliás, uma licença, esse dia 1º de julho é muito especial pra mim, porque hoje eu completo 15 anos de Rádio Nacional.
Eu completei 34.
Muito bem, aqui. Parabéns.
Agora, então, Márcio Guedes. Essas são as notícias do Botafogo.
Diga aí, Márcio Guedes.
Não, eu ia perguntar aí o Valdir ou o Cabeça, se esse Birubiru é parente daquele outro Birubiru ao qual você se referiu, Bocage, com um toque de ironia.
O sobrenome é o mesmo, né?
Não sei, eu vou perguntar. Ele começou um rápido histórico dele. Começou na base do Fluminense. Começou, aliás, Nova Iguaçu, foi pro Fluminense, foi artilheiro, foi pra China, foi emprestado à Ponte Preta, fez até um bom Campeonato Paulista ano passado pela Ponte. Voltou para a China, foi comprado pelo São Paulo, foi pouco utilizado no São Paulo. E como o São Paulo está fazendo uma limpeza no elenco, ele veio para o Botafogo. Então vamos aguardar. É muito difícil você falar que você vai dar certo ou não, tem que esperar, né? Como o Vitor Rangel também, que é um atacante de área, que
o Botafogo contratou. O Valdir e o Vinícius Tanque.
Isso daí que tá treinando para manter a forma.
E só lembrando, Valdir, Bocage e Márcio, que o Birubiru era um pedido do técnico Eduardo Barroca, um jogador de beirada, um jogador que atuasse pelos lados do campo, até para conseguir ter alguém, para substituir o Eric numa determinada, alguma eventualidade. O Birubiru, ele nasceu em Queimados, aqui no Rio de Janeiro, tem no dia 22 de novembro de 94, é jovem, vai fazer 25 anos ainda. Como o Valdir falou, foi da base do Fluminense, passou por Ponte Preta.
Primeiro
pelo
começou no Nova Iguaçu.
Exatamente, começou no Nova Iguaçu, passou por Ponte Preta, passou pelo futebol chinês, estava no São Paulo, reforço aí para o Botafogo, tomara que dê certo. Ele que, o nome do Birubiru, Diego Santos Gama Camilo, porque é Birubiru, pergunta aos universitários.
É. Ô Márcio Guedes, a gente está falando de Botafogo, eu vou voltar aqui a falar do tênis, porque eu estou dando uma atualizada. Você falou do rapaz que eliminou, né, o grego. Então, o número 5 do mundo, que é o Alexander Zverev, foi eliminado pelo tcheco Jiří Veselý, que é o 124º. E
incrível, né?
O grego Stefanos Tsitsipas, que é o 6º, foi eliminado por um italiano, vou pegar o nome do italiano aqui, que também é lá debaixo do ranking, é o Thomas Fabiano, 89º colocado do ranking. E pra...
Então você veja... Ele provou do próprio veneno, né? Porque ele subiu muito o ranking, uma grande surpresa recente, muito bem colocado, agora perde para alguém mal colocado. Você vê como a roda está girando. Né?
E para finalizar, a número 2 do mundo, a japonesa Osaka, Naomi Osaka, foi eliminada também agora em Wimbledon por uma tenista cazaque, a Yulia Putintseva, que é a número 39 do mundo. Ou seja, a bruxa está solta lá em Wimbledon.
Festival de zebra isso aí, hein?
Festival de zebra. Só na primeira rodada caíram 4 cabeças de chave, 2 do masculino e 2 do feminino. Vamos voltar então a falar de futebol. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações das semifinais da Copa do Mundo de Futebol Feminino para a gente aqui no Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Estados Unidos e Inglaterra fazem a primeira semifinal da Copa de Futebol Feminino nesta terça-feira na cidade de Lyon. Os Estados Unidos tentam chegar pela quinta vez a uma final de Copa. Já as inglesas tentam pela primeira vez disputar o título da competição. Os Estados Unidos marcaram 22 gols em 5 jogos. E sofreram apenas 2. Alex Morgan e Megan Rapinoe são os destaques do time de Jill Ellis. As britânicas são o time com o melhor passe da competição e também estão embaladas, com 11 gols marcados e apenas 1 sofrido. A artilheira Ellen White e a lateral Lucy Bronze são os trunfos do treinador Phil Neville. O trio de arbitragem para Estados Unidos e Inglaterra é brasileiro. Edna Alves Batista será a árbitra principal, tendo Neuza Bach e Tatiane Sacilotti como assistentes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito bem aí, as informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino. São 17 horas e 43 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais futebol e esporte para você.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17h45, você está ouvindo o programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional de Brasília e em toda a rede de rádios do país. O Luiz Ferreira traz as últimas. O Luiz Ferreira traz as últimas do futebol internacional. Tô vendo até aqui, Luiz Ferreira. O Milan já foi excluído da Liga dos Campeões, né? Da Europa. Da Liga Europa. E agora também. Não tô derrubando você não, tá?
Não, relaxa.
Barcelona, PSG, Real Madrid, não acredito que isso vai acontecer. Mas traz aí as informações, Luiz.
A questão sobre esse fair play financeiro, Bocage, é que a UEFA e a FIFA estão exigindo muito dos clubes nesse sentido, para não gastar mais do que arrecada e ficar empurrando a dívida. É uma coisa que, inclusive, eu ouvi o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, numa das entrevistas que ele concedeu após ele assumir o poder na CBF, a presidência da CBF. Ele quer trazer para o Brasil uma espécie de fair play. Você só vai gastar até onde a sua mão alcança. E por conta, e o próprio Milan, ele soltou uma nota dizendo que aceitava a punição por conta das coisas erradas que a gestão antiga havia feito.
Bom, chinês, né?
Exatamente. Olha, o Bocage, o Lyon contratou, lembra dele? O volante Thiago Mendes, teve destaque no São Paulo.
São Paulo.
E por 108 milhões de reais. Aí você me pergunta, o São Paulo pode levar uma grana? Pode sim. 540 mil reais nessa transação do Thiago Mendes.
Como formador, né?
Não formador, mas leva um pedacinho ali no contrato, questão de uma futura venda, ele leva uma graninha, um faz-me rir. A gente lembra que o Thiago Mendes saiu do São Paulo para o Lille, vinha se destacando no time então comandado pelo Ricardo Gomes, e é um pedido do técnico Silvinho, saiu da seleção brasileira, está lá junto com o Leonardo, para comandar o Lyon nessa abertura de campeonato. E atenção, torcedor do Atlético Paranaense, torcedor do Flamengo. Essas duas equipes se enfrentam logo depois, na primeira quarta-feira após a final da Copa América, jogo de ida da final da Copa do Brasil. Um jogador importantíssimo do Atlético Paranaense recebeu uma proposta hoje do futebol do Oriente Médio. Se trata do atacante Nicão, jogador importante do esquema do técnico Thiago Nunes. Esse time do Atlético Paranaense vai começar a ser desmontado. É uma coisa que o Márcio e o Valdir já até colocaram aqui na época da conquista do título da Copa Sul-Americana. Furacão tá de olho e o Mengão também tá de olho, Bocage.
Esse jogo será transmitido, inclusive, pela Rádio Nacional. Quer falar alguma coisa, Valdir?
Queria só falar rapidinho, o Bocage, sobre esse time do Atlético Paranaense. Tem bons jogadores e a expectativa é que com essa janela que a partir de hoje foi aberta, né, o Atlético possa perder não só o Nicão, como principalmente o Renan Lodi.
O Renan Lodi,
um grande jogador.
Ele, inclusive, Valdir, você me lembrou, o Renan Lodi, o Atlético de Madrid já anunciou um primeiro acerto com o Renan Lodi. A gente lembra que o Felipe Luiz já tem 33, 34 anos, o Atlético de Madrid já está pensando numa peça de reposição e já tem um acerto encaminhado com o Renan Lodi.
E, Márcio Guedes, essa questão do fair play financeiro, uma das regras diz assim, ó, prejuízo acumulado em 3 anos não pode passar de 30 milhões de euros. Aqui no Brasil ninguém entraria nem em campo, né?
Não. Fechava até o portão e tudo mais aí. A intenção é boa desse fair play, né? É uma espécie de controle quase que obrigatório em cima dos clubes, mas eu não creio que isso vá funcionar tão bem, não. Acho que cada lugar tem suas características muito especiais, tem legislação esportiva que é um pouco diferente, a própria lei comum, a justiça comum, eu não sei se pode dar muito problema. Eu acho que o importante seria que os próprios dirigentes de clubes, entre eles criassem, não digo nem regras, mas pelo menos procedimentos que impedissem essas loucuras e clubes fazendo coisas que não tem condições de fazer, sob o ponto de vista financeiro. Mas a intenção é boa, né, Bocage?
Só aproveitando que a gente está falando de futebol internacional, o Javier Tebas deu uma entrevista à Rádio Onda Zero lá na Espanha e disse o seguinte: o comportamento do Neymar não é apropriado, ele pode até voltar para a Liga Espanhola, mas se comportar melhor. Então já tem mais alguém dando pitaco nessa transação, que está na especulação do PSG para o Barcelona, a volta do Neymar para o Barcelona, mas é curioso que até o...
É impressionante como o filme do Neymar foi queimado, né? Passou assim do paraíso ao inferno, talvez até com certo exagero, mas ele também fez por onde, né?
Palavras...
Até as crianças que idolatravam o Neymar, teve algumas brincadeiras entre eles, o negócio do Caicai. O Neymar tem que fazer um trabalho muito meticuloso para voltar a ser um jogador mais simples, mais dedicado e voltar a ser ídolo.
Disse o presidente, prefiro outro tipo de jogador. Neymar é grande jogador, mas se não dá exemplo fora de campo, prefiro que não volte. Trabalhamos duro na imagem do campeonato, uma imagem com valores e queremos preservá-la. Então, Neymar, abre o olho, hein? Vamos falar de Vasco da Gama?
Vamos todos cantar de coração.
O Rodrigo Ricardo está de volta ao Mundo da Bola com as últimas do Vascão. Diz aí, ligado.
O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense em São Januário nesta quinta. O jogo é mais um amistoso na preparação do time de Vanderlei Luxemburgo. No último sábado, o Gigante da Colina venceu por 2-0 o Rio Branco do Espírito Santo em Vitória.
Contra o Rio Branco agora, eu acho que o time teve uma movimentação muito boa, igual ele falou. Tiramos algumas ideias, né, que o professor tem passado para a gente assimilar da melhor maneira possível para poder executar dentro de campo.
O volante Richard foi o último reforço contratado pelo Vasco. Ex-jogador do tricolor carioca, o paulista de Campinas, está mais do que acostumado ao Rio de Janeiro.
Sim, tô bem adaptado, até porque morei no Rio, né, quando eu joguei no Fluminense 1 ano e meio, então conheço bem aqui, então tô me adaptando mais ainda, né, agora jogando no Vasco, então acho que pouco a pouco isso daí vai melhorando.
O Vasco volta a campo dia 13, contra o Grêmio em Porto Alegre. E o que o torcedor cruzmaltino pode esperar?
Então, acho que pode esperar é um time muito aguerrido dentro de campo. Taticamente, a gente vai procurar pegar mais ainda o que o professor vai passar pra gente dentro desses dias que tem ainda.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bem, Rodrigo, obrigado aí pela participação. O Vasco segue em busca de um centroavante e o equatoriano Carlos Garcês, de 29 anos, foi oferecido à diretoria, mas o negócio depende ainda do aval do Vanderlei Luxemburgo. Garcês pertence ao Delfim e participou do grupo que disputou a Copa América aqui no Brasil. Ele fez 18 jogos e tem 9 gols marcados na temporada. Vou mudar um pouquinho o roteiro antes de ouvir o Valdir e o Márcio sobre o Vasco, para a gente não perder aqui o pique do noticiário esportivo. Vamos falar do Flamengo?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O repórter Rafael Monteiro traz as informações do mais querido.
Após jogo treino deste sábado na Gávea com vitória por 3-1 contra o Madureira, o elenco rubro-negro folgou neste domingo e se reapresentou nesta segunda-feira com novidade. O meia Rascaeta se juntou ao grupo após eliminação da seleção uruguaia contra o Peru da Copa América. Já Cuéllar, que também foi eliminado para o Chile na Copa América com a seleção colombiana, entrou num acordo com o clube carioca para se apresentar somente nesta quarta-feira. Sobre este início de trabalho do técnico Jorge Jesus, Diego diz que na sua passagem pelo clube foi o técnico que mais cobrou.
O Jorge traz essa exigência, essa busca pela excelência, né? Não podemos falar que a busca da excelência é sempre confortável. Ela requer muita dedicação, mas o resultado ele é muito satisfatório e prazeroso, né? Eu particularmente gosto, né, dessa exigência, precisa ser assim no futebol. E depois, falando também da equipe, a equipe do Flamengo, porque eu vi que quando o Jorge chegou, meio que teve alguma diferença, um treinador que tem exigido muito de nós todos, mas que como se a equipe do Flamengo, os jogadores não estivessem preparados, vamos ver como vai ser agora, vamos ver qual vai ser a atitude do jogador, será que vão abraçar o treinador? É bom que fique bem claro que essa equipe não tem problema em trabalhar, essa equipe aqui nunca teve e nunca vai ter. Então, se chegar um treinador aqui, o que ele falar, nós vamos fazer. Então, o mínimo que nós vamos fazer com o Jorge é ter o respeito que nós tivemos pelos outros treinadores, esse será o mínimo. Então, foi um treinador que disse que não se surpreendeu, mas que reconheceu isso antes que todos os outros que já passaram. Também foi o treinador que mais exigiu da equipe até agora.
A diretoria do clube anunciou que a negociação com o atacante Pedro do Fluminense está suspensa em nome do bom relacionamento com o tricolor. O Flamengo aceitaria pagar 48 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador correspondentes ao Fluminense. O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ficou insatisfeito com a postura do staff de Pedro na negociação. Para evitar problemas de relacionamento, por hora, a busca pelo jogador está suspensa. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, ia te fazer uma pergunta, mas antes eu quero ouvir o Valdir. Você acredita na postura do Flamengo, Valdir?
Olha só, eu não duvido as pessoas, tenho pouco contato, mas o contato que eu tive foi respeitoso e simpático com o presidente Landim. Conheço bem o Marcos Braz, eu acho que o Flamengo está brefando. Se você voltar ao tempo, só voltar no início do ano, o Flamengo tinha desistido do Arrascaeta, foi lá e fez outra proposta. Falou que tinha desistido do Bruno Henrique, foi lá e fez outra proposta. O Mário diz categoricamente que não vende, só se o Flamengo pagar multa rescisória. Mas eu já tive uma informação hoje, Abocage, que o Fluminense aceita vender a sua parte, que é 50% do
sim, do, pois valor. É, por isso
25
que
o milhões.
O Flamengo aumentou a proposta para comprar só a parte do Fluminense.
É, vamos ver. Olha, amigo, futebol, já vi tanta coisa, nada
então,
me surpreende.
Então, Márcio Guedes, vale a pena esse investimento todo pelo Pedro?
É, duvidoso, né? Eu acho que em futebol não há verdades absolutas e as coisas mudam a cada 15 minutos. Agora, tive que esperar um pouco mais para saber como é que está o Pedro, né? O Pedro, após a lesão que ele sofreu, né? Eu acho que é uma grande revelação, um jogador forte, um jogador corajoso, faz gol, tem muitos recursos técnicos, né? Agora, é um valor um pouco salgado, não sei se vale a pena tanto investimento. Tem a questão da rivalidade, o Fluminense está segurando um pouco a negociação por causa disso, né? Mas não sei o que vai acontecer, eu tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu acho que quem ficar com ele, se ele voltar a ser aquele jogador do ano passado, eu acho que tem muito futuro, eu gosto muito do futebol dele.
É, Márcio, eu estava só reparando aqui, se o Flamengo já tem Jesus e levar o Pedro também, vai ficar difícil. É.
E o detalhe, ô Bocage, a cabeça do garoto de 22 anos, o cara ganha 120, o Flamengo ofereceu 700.
Eu acho que a pressão pode ser por aí.
Por aí. E o problema, ele tem três empresários. Já viu, né?
Salários atrasados.
Salários atrasados. O Flamengo paga em dia hoje. Olha, essa situação do Pedro, eu não diria como assunto encerrado, não.
Pois é, mas o assunto encerrado, Márcio Guedes, é o No Mundo da Bola de hoje. Lamentável. São 5h57, a gente vai ficando por aqui. Márcio, obrigado, aguardo você aqui no estúdio da TV Brasil, 10 da noite tem No Mundo da Bola, ao vivo, hein? Tô te esperando. Valdir,
abraço,
Luiz,
obrigado.
Valeu, tarde, forte abraço.
Márcio Guedes, te espero puxar, hein? Um abraço, pra ter o fogo na bola, hein?
Um abração.
Valeu, Valdir, obrigado. Obrigado um abraço, ao Bocage. Rodrigo Ricardo, ao Rafael Monteiro, Maurício Costa, obrigado também ao Sebastião Luiz Xavier, ao Nielson Soares e ao Luiz Ferreira, nosso produtor. A gente volta amanhã, 17h10, com mais um No Mundo da Bola. Você segue com a programação da Rádio Nacional.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.